Valéria, seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Bom dia, Besk. Prazer conversar contigo de novo.
Prazer também, Valéria. Muito obrigada por estar, né, também a serviço da população nesses dias. Valéria, deixa eu te perguntar inicialmente sobre diferenças dos produtos que a gente pode utilizar para realmente combater o vírus. A gente tem ouvido muito sobre a questão do álcool gel em detrimento ao sabão. O que é mais efetivo mesmo?
Olha, Beverly, na realidade a gente tem uma quantidade grande de produtos que nós podemos utilizar, né, para fazer essa asepsia, esse cuidado com as mãos durante esse período, né, de pandemia. Mas, assim, é importante destacar duas situações. A água e sabão é uma medida que a gente tem, né, digamos assim, bastante eficaz, mas que nem sempre a gente tem isso à nossa disposição e perto. Então, o que acontece? Quando uma pessoa, por exemplo, está na rua, suja as mãos e não tem condições de lavar, não tem um local apropriado para fazer essa limpeza com água e sabão, a alternativa é o álcool gel. Então, que acaba funcionando e a gente consegue fazer essa asepsia de uma forma rápida, né, utilizando, então, esse produto que nós temos à disposição.
Entendo. Então, álcool gel, quando não tem água e sabão, a gente pode utilizar. Senão, a gente não precisa ficar refém do álcool gel. Né? Tem muita gente achando que só álcool gel é que faz... Não, água, sabão, sabonete, isso. Enfim, pode ser, todos esses detergentes, eles têm essa propriedade desinfectante.
Isso, de remover essas sujeiras que ficam aderidas, enfim, na nossa pele. Né? Uhum. Então, ele tem a condição de remover. Claro que uma lavagem adequada de mãos é bastante importante, porque nem sempre as pessoas, eu brinco até mesmo as crianças, né? Eu vejo aqui pelos meus filhos, manda lavar a mão, eles simplesmente abrem a torneira, colocam a mão embaixo da água, né? E acabou, lavaram as mãos. Uhum. Então, isso também é importante orientar como fazer a lavagem de mãos, né? Certo. Passar o sabonete, esfregar nos dedos, né? Interdígitos, né? Na realidade, uhum, remover bastante as sujidades e conseguir remover uma grande quantidade de elementos que ficam aderidos nessa região.
Entendo. Valéria, sobre essa questão, por exemplo, a gente tem agora dúvidas, né? Porque começa a surgir aqueles áudios todos, vídeos de gente que são brasileiros que estão na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Itália, dizendo que cada um diz uma coisa e gera dúvida, né? Então, a dúvida é a seguinte, é necessário, diante dessa pandemia, efetivamente, por exemplo, ter uma roupa de rua, uma roupa de casa, quem esteve na rua por alguma necessidade, higienizar a sola dos sapatos, higienizar as chaves, as maçanetas, os fios dos eletrodomésticos. O que efetivamente a gente tem que fazer agora com o olho da especialista?
Olha, tudo vai depender a que nível de exposição tu estás. Por exemplo, se tu tens uma atividade que tu não está exposta a uma grande quantidade de pessoas, né? Por exemplo, eu saí, fui até o supermercado, mas não tive, assim, pessoas que me encostaram, mantive uma distância. Não há uma necessidade de estar lavando as roupas todo o tempo e basta simplesmente colocar a roupa para arejar, pegar um sol, um vento, enfim. Então, isso é muito particular dependendo da atividade que a pessoa está exercendo. Se ela tem, sim, um contato com bastante pessoas, né, fica em um ambiente que muitas pessoas circularam, então ela senta, por exemplo, em um local que muitas pessoas sentaram, aí sim, né? Então é uma questão de usar mais ou menos o bom senso nessa situação, a que grau tu te expôs, uhum, né, em termos, assim, de contato.
Entendi. Sobre essa questão das compras, né? As pessoas vão às compras, pegam as sacolinhas do mercado, trazem para casa. Aí tem aquela dúvida, né? Tem que higienizar as compras, tem que higienizar as sacolinhas, tem que higienizar superfícies que tiveram contato com essas coisas que vieram da rua. E se tiver, como se faz essa higiene?
Na realidade, assim, o que a gente tem que cuidar é com todos os processos, assim, como essa característica do coronavírus é um vírus que tem bastante, a capacidade de transmissão dele é muito elevada, né? O que, que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar quando nós passamos por, estamos tocando objetos que muitas pessoas tocaram, certo? Que já passou, então, pela mão de muitas pessoas. Uma coisa que eu gosto de alertar, por exemplo, é a questão de frutas, né? Isso, claro, agora em época de coronavírus, a gente fica muito mais preocupado com isso, mas existem outros micro-organismos, enfim, que atuam. É só mais ou menos tu observar isso quando tu vai ao supermercado e que as pessoas estão escolhendo as frutas, né? Então, muitas vezes a pessoa pega uma maçã, não, essa não vou levar, e coloca de volta, né? E daqui a pouco tu vai comprar aquela maçã que várias pessoas já encostaram, né? Então, isso é uma observação interessante, de chegar em casa, assim, fazer higienização de frutas e legumes, né? Coisas que a gente vai consumir rapidamente. Então, isso tem que tomar muito cuidado, né?
Entendi. Esses objetos, esses alimentos, mantimentos, digamos assim, que a gente vai fazer uso, em especial frutas, coisas que as pessoas tocam mais, a gente tem aquela dúvida de como higieniza, por exemplo, né? A gente ouve falar de uma solução de hipocloreto, que seria a água sanitária diluída, né? Isso tá valendo? Isso. Do vinagre, o que, que a gente pode usar? Ou tirar a casca, o que, que é melhor?
Na realidade, assim, ó, a gente pode usar também a água e sabão, né? Quer dizer, pode colocar frutas, principalmente que tem casca grossa, laranja, né? Pode dar uma lavadinha, deixa imersa com uma linha e sabão, por exemplo, para remover. Pode utilizar essas soluções que já vêm prontas, tu pode comprar no supermercado essas soluções diluídas de hipoclorito e também diluir uma quantidade de água, deixar imersa por um tempo e depois consumir, né? Coisas, por exemplo, que as pessoas tocam bastante, então, por exemplo, um pacote de biscoito, né, que tu vá abrir, normalmente é bom dar uma higienizada um pouquinho antes, né, no local onde tu vai abrir, porque tu não sabe quantas pessoas tocaram, né, na embalagem. Agora a gente tem que cuidar também pra não ficar muito neurótico com tudo isso, né.
Sim, que tá difícil, né.
É um pouco difícil, assim, mas tentar limpar coisas que são muito sujas, por exemplo, chave de carro, chave de casa, celular, né? São coisas que a gente está manuseando todo o tempo, né? Então, isso sim é importante, com certeza, fazer uma limpeza, né?
Nesses então, objetos isso, que você falou agora, especificamente as chaves, né? Chave da casa, chave de carro, o celular que a gente manuseia, larga em cima de superfícies, enfim, e etc. Esses a gente pode limpar com álcool gel?
Olha, normalmente, assim, o álcool gel, ele é um produto mais indicado para ser utilizado nas mãos, tá? Pele. Por quê? Porque por alguns motivos. Primeiro, porque ele consegue formar uma película, né, sobre a pele, e com isso ele mantém o álcool por mais tempo, né? Permite uma evaporação mais lenta do álcool, então com isso ele se mantém na nossa mão. E já alguns estudos mostram que a gente precisa de pelo menos uns 30 segundos de contato desse álcool na pele para que ele tenha uma certa efetividade. Agora, quando a gente fala de superfície, limpar a bancada, limpar o aparelho celular, limpar uma chave, a gente fala mais da solução alcoólica a 70, né? Então, o álcool líquido a 70%. Que a gente pode colocar em uma embalagem que faça um aerosol, que faça um spray, e com isso a gente consegue pulverizar sobre o celular, pulverizar sobre uma bancada, as chaves, e com isso a gente consegue fazer a higienização.
A gente encontra no mercado mais facilmente, Valéria, o álcool, enfim, esse para limpeza, né, dito para limpeza, inclusive está no corredor de limpeza, o álcool a 96% líquido. Uhum. Esse pode ser utilizado?
Sim. Na realidade, o álcool 96%, ele é um produto que deve ser vendido somente em locais... lojas, no caso de produtos químicos, né, e porque ele está controlado agora nessa graduação alcoólica, né? O que a gente encontra mais nos supermercados são álcoois com graduação inferior, uhum, a 46, a 54, né? Que a gente encontra. Então, assim, o álcool 96 em produtos especializados, produtos, lojas, né, estabelecimentos que vendem produtos químicos, tá? E até onde eu tenho conhecimento, né, normalmente para álcool 96, somente empresas que tenham CNPJ podem comprar e que muitas vezes justifiquem a utilização, e profissionais da área da saúde.
Uhum. E esse 96, ele pode ser usado para limpeza de superfícies?
Não. Na realidade, assim, ó, quer dizer, ele pode ser usado, mas em termos de efetividade para ser antisséptico, para eliminar micro-organismos, o foco, se o foco for micro-organismos, tá? A gente está falando de um álcool com graduação alcoólica de 70%. Tá? Por quê? Normalmente as pessoas tendem a pensar que quanto maior a concentração, mais efetivo ele vai ser, né? Ele pode ser mais efetivo para retirar uma mancha, né? Alguma coisa que caiu sobre uma superfície que eu quero remover. Mas em termos de efetividade frente a micro-organismos, o álcool 70 é o que é efetivo. Por quê? Ele é diluído. Nós pegamos o álcool 96, misturamos com uma quantidade de água, né? E chegamos a uma concentração de 70%. Essa concentração, essa mistura álcool-água, é que se torna efetiva frente ao micro-organismo. Porque ela consegue penetrar, né, na parede, né, microbiana desses micro-organismos, e consegue fazer com que o álcool, então, essa quantidade de água existente facilita a entrada do álcool dentro do micro-organismo. E com isso, rompe, né, acaba imobilizando alguns processos, né, desse micro-organismo, e ele acaba morrendo.
Claro, entendi. Na ausência desse tipo de substância que a gente está falando aqui, o álcool a 70%, liquidificado, enfim, etc., a gente sabe que está bastante difícil encontrar esses produtos agora, né? Eles acabaram sumindo das prateleiras. A gente pode usar o que, então, como alternativa para limpar superfícies que têm a mesma eficiência?
Olha, na realidade, o bom e velho sabão, né? Fazer uma soluçãozinha ali de detergente com água e limpar, né? Isso já é bastante efetivo, né? Para limpar superfícies, né? Para limpar objetos, né? Na ausência do álcool 70.
Certo. Por exemplo, tá? O que a gente tem que cuidar mais, além de, por exemplo, já falamos das chaves, né, objetos, chaves da casa, chave do carro, o celular. Mas dentro de casa tem coisas que são muito utilizadas que a gente nem se dá conta. Por exemplo, controle remoto agora, ainda mais, né, o pessoal está mais em casa, é um objeto bastante compartilhado, controle remoto, os próprios uso de calçado dentro de casa. A gente tem visto imagens da China, da Coreia, agora aqui em Santa Catarina, de agentes, autoridades públicas fazendo higienização de ruas. E a gente fica se perguntando, uhum, se estão fazendo higienização nas ruas onde a gente pisa, então, em tese, nossa casa a gente tem que cuidar, né, com calçado. O que a gente tem que efetivamente cuidar dentro, de não levar para dentro de casa, por exemplo, Valéria?
Calçados é uma fonte aí de sujeira, né? Normalmente, até nas universidades, quando os alunos começam a fazer as primeiras disciplinas, uma das coisas que a gente faz, que os professores fazem nas aulas de microbiologia, é passar, né, a gente passa um suave embaixo da sola de sapato e coloca num meio, né, de cultura para ver a quantidade de micro-organismos que crescem aí. É uma salada de fruta, né? Então, realmente, a gente traz muita sujeira da rua. O que que se indica nesse período? Ao entrar em casa, retirar os sapatos, né? E aí tu pode escolher em casa um local onde tu vai colocar, ou leva esse sapato para a lavanderia, ou tu tem um local na entrada da casa onde esse sapato vai ser colocado e só vai ser reutilizado no momento que tu vai sair para a rua, né? Se quiser, obviamente, fazer uma higienização dessa sola de sapato, pode ser com água e sabão e deixar secando e utilizar. Mas quanto menos se circular dentro de casa com calçados que vêm da rua, isso a gente já elimina uma grande fonte, né, de micro-organismos.
Ok.
E obviamente, tu falaste, né, a questão de objetos que a gente utiliza muito em casa. Então, tem que ter aquele cuidado. Agora, a gente está num período de quarentena. As pessoas estão mais em casa. Mas se, por exemplo, alguém saiu da casa, né, atualmente as pessoas estão saindo para ir no supermercado, para ir na farmácia, ou até para cumprir algumas atividades profissionais que sejam pequenas, aquela pessoa que saiu e que está entrando na casa, ela passa a ser um vetor, né? Ela pode estar trazendo alguma coisa. E isso a gente tem que estar muito alerta, porque muitas vezes pessoas de grupo de risco, pessoas idosas, pessoas asmáticas, né? Elas estão em casa, mas elas podem estar recebendo isso da rua. Então, essa pessoa que vai para a rua que ela tem que cuidar, lavar muito bem as mãos, né? Não pegar um objeto, por exemplo, de uso comum sem ter lavado as mãos. Né? Então, esse detalhe, essa consciência a pessoa tem que ter. Obviamente, que em períodos de epidemia e de pandemia, isso aumenta. Esses cuidados, eles têm que estar redobrados. Mas são cuidados que a gente tem que ter na nossa rotina.
Entendi.
De uma certa forma.
Claro, são coisas que a gente pode aprender para toda a vida, né? Independente depois que passar. Acho que esse hábito de lavar as mãos, né? De lavar mais o rosto, de cuidar com a questão dos calçados dentro de casa, aquela roupa que... Enfim, a gente vai começar a levar isso para a vida, né?
Sim, e de controlar algumas coisas que a gente tem essa mania inadequada, né? A gente está coçando o olho, está coçando o nariz, né? Boca... É, muitas vezes, quando a pessoa está trabalhando, às vezes fica trabalhando, mas fica com a mão no rosto, né? Cabelo. Então, nós temos esse hábito. Então, essa questão de se policiar em relação a isso, claro, nesse período está mais forte, mas vai fazer com que outras, né? Outras doenças, enfim, não se alastrem. Se a gente for pensar na H1N1, se a gente for pensar no sarampo, né, que recentemente também a gente está tendo, né, quadros assim, altos também dessa doença, e tudo isso vem de hábitos assim, muitas vezes inadequados, né, e que são involuntários muitas vezes, né, o coçar o olho é involuntário, então isso a gente tem que ter um cuidado.
Entendo. Olha, quanta coisa a gente precisa reaprender. Eu fiz algumas perguntas que são óbvias, que são retóricas, né? Mas, obviamente, você deve estar sendo bombardeada de perguntas também das pessoas, né? No geral, assim, alguma coisa que seja importante ser dita nesse contexto do qual a gente está vivendo de pandemia, Valéria, e que eu não tenha te perguntado?
Eu acho assim, a gente tem, nesse período, realmente, a gente está recebendo bastante demanda e, né, fico até feliz em poder informar as pessoas e orientar, acho que isso é bem importante, né? Nós estamos até com, dentro da universidade ali, um projeto também, provavelmente a universidade vai começar a fazer já está fazendo uma produção de álcool gel para uso interno. Ontem mesmo a gente produziu 60 quilos, né, de álcool gel lá na universidade para uso interno. E estamos também verificando a possibilidade de fazer uma produção maior, né, para ver se a gente consegue, com autorização da prefeitura, talvez fazer uma doação. Isso é um projeto que estamos discutindo internamente, né. Uhum. Então, obviamente, os veículos de comunicação acho que vão ser informados. Mas uma coisa que eu gostaria de salientar, assim, bastante, é... Sabe que em épocas de pandemia... Existe muita solidariedade, né? Existe muita gente querendo ajudar, e isso é ótimo, mas existe também muita gente querendo tirar vantagem.
Verdade.
Da situação, né? Por incrível que pareça. Então, um alerta importante a ser feito é a questão de produtos falsificados, que ontem mesmo saiu já uma notícia da Polícia Federal apreendendo álcool gel falsificado, né? Então, isso é um grave problema. Porque o que as pessoas estão fazendo? Estão pegando gel fixador para cabelo, que compra em supermercado, e colocando álcool de cozinha e vendendo como se fosse um álcool gel com ação antisséptica.
Entendo, olha, né? Só, né? Lamentável,
então, sempre,
isso.
É, sempre abre uma brecha para malandragem também, né? Isso é muito triste, né? Assim como eu também vi algumas pessoas, algumas postagens na internet de pessoas ensinando como fazer gel caseiro. Então, isso também é grave, né? Porque realmente esse produto ele precisa passar por uma verificação, a gente confirma a graduação alcoólica, como eu te falei, é o álcool 70 que tem efetividade, né? Não é o álcool 80. Então, assim, por trabalhos científicos, nós verificamos que à medida que tu te afasta dos 70%, tanto para baixo quanto para cima, ele perde a efetividade frente ao micro-organismo. Então, também, em redes de internet, as pessoas ensinando a como fazer gel em casa, pegando gel fixador, colocando álcool de cozinha, né? Então, você não vai ter um produto que vai ter eficácia, né? Então, assim, claro, o álcool 70 é o mais efetivo, mas a gente pode ter ali uma solução oxigenada, 10 volumes, que também é antisséptico, um álcool isopropílico a 75%, isopropílico glicerinado também tem essa efetividade, né? A gente tem o álcool etílico glicerinado a 80% e outras soluções que também são antissépticas. Claro, algumas ficam mais limitadas ao uso hospitalar, clínicas, né, ambientes assim onde são feitos procedimentos de saúde. Né?
Claro. Em ambientes domésticos, Valéria, em ambientes domésticos, a gente sabe que a gente tem dificuldade com essas questões de dosagens, né? A gente pode utilizar também, assim, com segurança para fazer a limpeza dessas superfícies todas que a gente mencionou aí, a questão da água sanitária e do sabão?
É, a água sanitária, as pessoas só têm que ter o cuidado de fazer a diluição dela, né? Quer dizer, ou se ela compra pronta esse produto já para utilização, ela pode fazer a higiene, pode utilizar água com sabão, né, para remoção de sujidades em casa, tá? Isso é bem importante, né? Mas pode utilizar, sim, esses produtos.
Claro.
Né? Claro que quando a gente faz uma avaliação, assim, né, Beatriz, do que é mais efetivo, né, tem um trabalho, por exemplo, até eu estou com um trabalho aberto aqui, que foi, é um trabalho que avalia alguns antissépticos, né, de uso, claro, mais de uso doméstico e, de uma certa forma, hospitalar. Se a gente observar, assim, aqui, foram testados diferentes antissépticos, o que mais tem efetividade realmente é o álcool 70, né? Depois a gente entra ali com o álcool isopropílico, né? Mas às vezes o acesso é difícil, né? Desses produtos, até porque tem alguns produtos também, a venda é restrita, né? Então, o que sempre é orientado? Que as pessoas usem água e sabão, usem sanitizantes que são permitidos para utilização em casa, que são vendidos em supermercado, e esses outros produtos que necessitam da preparação em um ambiente específico e feito por um profissional qualificado, preparado para preparar e que assegure a efetividade, a pessoa sempre compre desses locais. Né?
Entendo. Valéria, a gente está chegando ao finalzinho da entrevista. Eu tenho uma pergunta aqui da professora Jani Onze Isopo. Ela quer saber o seguinte, uma pergunta recorrente, inclusive, né? Por exemplo, tem algum risco ou algum tipo de cuidado para quem recebe assinatura de jornal? Essa questão de manusear, né? Você não sabe na cadeia de distribuição até chegar à tua casa, assim como o dinheiro. Então, as pessoas ficam naquela dúvida, né? Quais são os procedimentos corretos para quem vai manusear esse tipo de produto, no caso aqui o jornal, a cédula de dinheiro também?
Bom, inevitavelmente o jornal vai chegar sujo e o dinheiro também, né? A gente não tem como fazer uma asepsia desses produtos. Agora, o que a gente tem que observar? Terminei de ler o jornal, terminei de manusear o dinheiro, o que eu vou fazer? Lavar a mão. Se eu não estiver em um local que tenha possibilidade de lavar a mão com água e sabão, eu vou passar o álcool gel. E outra coisa que a gente tem que cuidar, que as pessoas às vezes têm o hábito, que é um hábito inadequado, é no momento de folhear o jornal, colocar o dedo na boca, né?
Uhum.
Vai folhear o jornal, vai folhear uma revista, vai folhear um livro, né? Aí coloca o dedinho na boca para facilitar a passagem da folha. Isso não pode fazer, hipótese alguma, porque o jornal é sujo, né? mexer no dinheiro, manusear dinheiro e depois pegar o... Ó, então a pessoa manuseou no dinheiro, depois ela manuseou o celular, depois ela manuseou a chave, né? Então ali a gente já fez um trajeto, né? Uhum. Então é a pessoa ter consciência do que são objetos e o que são materiais sujos.
Entendi.
No momento que eu acabei de mexer, de manusear o jornal, eu vou lavar a mão.
Entendi.
Mexendo dinheiro, eu vou lavar a mão.
E a mesma coisa com o calçado, não vai ficar jogando jornal em lugares onde você vai deitar a cabeça depois, né?
É,
ter um lugar específico para guardar isso na sua casa ou fazer o descarte adequado, né?
Uhum, okay. É, preferencialmente não entrar em casa com um sapato da rua.
Entendi.
Isso é bem importante.
Valéria, muito obrigada pela presença aqui no programa, viu? A gente com certeza vai ter que falar mais vezes, porque essas dúvidas elas vão se reconectando em outras, mas a gente agradece hoje, é isso, tá bom? Muito obrigada.
É isso, Berta. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estamos aí, né? Bastante pensamento positivo nesse período, que se a gente tomar as condutas apropriadas e recomendadas, eu garanto que nós vamos ter um bom resultado no final.